o governo nessa mesa, estou meio sem saber onde é que eu fico, né, nessa minha exposição, como é que eu me apresento aqui. Mas vamos tentar trabalhar nesses 20 minutos aqui, de forma que a gente possa contribuir para o debate e apontar também aí, né, sugestões, recomendações, propostas para que a nossa Subsecretaria de Agricultura Familiar, recém-criada, diga-se de passagem, uma luta histórica do movimento, né, de agricultura familiar, uma luta histórica do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais de Minas Gerais, reivindicando uma secretaria, né, um órgão de interlocução direta para o movimento, criado agora recentemente, o governo Anastasia, né, pela lei delegada, à Subsecretaria da Agricultura Familiar. A pergunta é extremamente interessante, né, desafiadora, e trata-se da discussão relacionada com a pobreza no campo e, mais especificamente, com a questão dos povos e das comunidades tradicionais. Gostaria que fosse projetado o slide. Está meio claro ali. Bom, é a foto aí do material de divulgação, né? Essa bela fotografia da fotógrafa Lia Priscila, é uma fotógrafa, uma repórter fotográfica, já trabalhou aqui na Assembleia, atualmente ela continua prestando serviço aqui para a Assembleia. Essa foto foi tirada durante uma visita da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia. É uma foto do morador do pré-assentamento Tanque Rompidia, lá em Barra do Guaicuí, aqui em Várzea da Palma. E esta fotografia, ela caracteriza bastante ali, mostra bastante a realidade, né, da situação dos acampamentos, dos pré-assentamentos, né, e de uma forma geral, poderia se generalizar, né, mostra bastante a realidade do campo, sobretudo em relação às comunidades pobres do campo. Né. Quem é esse agricultor? Quem é esse camponês? Qual sua identidade? Como é que ele se caracteriza? Como é que ele se autodetermina? Qual é a auto-identificação desse, né, desse trabalhador, desse camponês? Ele é um geraizeiro? Como é que ele se auto-identifica? Ele é um catingueiro? É um ribeirinho? Ele é um vazanteiro? Né? A gente pensar em estratégias de superação da pobreza do campo, sobretudo relacionado aos povos e às comunidades tradicionais, nenhum programa, nenhum projeto de desenvolvimento vai dar certo se não partir da realidade dessa população. Então, esse é o primeiro pressuposto. Né? Nós conhecemos aí na história aí recente do Brasil, dos anos 50, dos anos 60, os programas, né? Seja desenvolvido pelo governo brasileiro ou apoiado pelas instituições multilaterais, como a FAO, o Banco Mundial e tantas outras, todas elas foram fadadas ao fracasso. Né? Você pegar aqueles planos de desenvolvimento rural integrado dos anos 70, dos anos 80, né, os PDRIs da época, chamados, né, todos, né, fadados ao fracasso. Não conseguiram superar a pobreza, não conseguiram erradicar a miséria no campo. No entanto, ela está aí. Né? Os dados têm mostrado 16 milhões de famílias em situação de miséria. Né? Então, a falta do conhecimento da realidade dessas populações, né, a forma como essa população se relaciona com o meio ambiente, com a natureza, com seu bioma, com seu ecossistema, né, se não houver essa compreensão, né, nenhum projeto vai surtir efeito. Isso tem sido demonstrado ao longo da história. Queria destacar aqui a Convenção 169 da OIT. Aquela convenção extremamente importante que define o direito dessas populações se auto-identificarem. Elas dizerem quem elas são, como elas, né, enxergam o mundo, qual a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, e a partir, então, dessa realidade, se pensar, né, soluções para os problemas que, elas enfrentam. Né. Então, gostaria de destacar alguns. Né. A primeira coisa, documentação. Uma parte significativa dessas pessoas identificadas aí como abaixo da linha da pobreza, né? Abaixo aí esse corte que foi dado de R$ 70 per capita para identificar esse grupo, né? Quer dizer, definir a pobreza ou a miséria a partir da renda, bastante questionável, o seminário aqui discutiu bastante isso durante o dia de ontem, o dia de hoje. Uma boa parte dessa população não tem documentação, não tem certidão de nascimento, não tem carteira de identidade, não tem título de eleitor, não tem. Né? Então, nem nas estatísticas elas podem aparecer porque elas não são identificadas, não tem, né, documento de identificação. Então, esse é o primeiro pressuposto para a cidadania, a documentação. Né? Então, querer superar a miséria e a pobreza, né, pressuposto é a documentação. Enfim, outro pressuposto fundamental é a educação. Né? O analfabetismo nesse segmento é extremamente alto. Então, se não houver realmente um trabalho no sentido de superar esse mal que é o analfabetismo, né, nenhum projeto vai. No mundo de hoje, vai fazer com que a gente possa avançar, né, e superar essa pobreza. Terceiro, estou enumerando aqui, essa ordem aí não é, né, acesso à terra. Sem acesso à terra, né, dificilmente essa população vai conseguir sair do estágio de miséria que ela se encontra. Né. Eu tive a oportunidade de coordenar uma pesquisa de avaliação do programa Bolsa Família, uma pesquisa que durou 2 anos e meio, pelo IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, lá do Rio de Janeiro. Passei 2 anos estudando. E foi um estudo bastante profundo. Nós aplicamos em torno de 5 mil questionários no Brasil todo, por amostragem, enfim. Foi interessante que um achado relevante que nós consideramos foi que nós aplicamos a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, né, a EBIA, e uma série de outras perguntas. Deus me livre. Falou que ia apitar quando faltasse 1 minuto. Então, ao fazermos o cruzamento sobre a situação de insegurança alimentar grave, né, a escala brasileira ela é dicotômica, segurança alimentar, insegurança alimentar, insegurança alimentar moderada, né, grave e leve. Né. Então, ao cruzarmos todas aquelas informações de situações de insegurança alimentar grave com os outros dados relacionados, né, situação da habitação, de acesso à terra, de escolaridade, enfim, né, toda vez que nós cruzarmos, identificarmos a insegurança alimentar grave, e olhar a questão do acesso à terra, quem não tinha acesso à terra estava numa situação pior, era uma situação grave, comparado com quem tinha situação de insegurança moderada, leve, e quem estava em insegurança alimentar. Né? Mais do que isso, mostrava o seguinte, que quem estava em insegurança alimentar grave, mesmo tendo acesso à terra, mas que não era o proprietário da terra, ou seja, que era arrendatário ou acomodatário, o parceiro, estava em situação pior em relação àquele que tinha acesso à terra e era o proprietário da terra. Então, isso mostra, né, a importância, se quiser fazer qualquer ação no sentido de superar a miséria e a pobreza, no caso do meio rural, o acesso à terra, né, e a legalização do acesso à terra é fundamental. Essa foto é interessante, que ela mostra aqui um quintal, né? tem aqui no fundo, não sei se é um paiol, mas isso é muito, né, se encontra muito na pequena propriedade rural, na agricultura familiar, o paiol. O paiol é aquele lugar onde o camponês, a camponesa, o agricultor familiar, ele guarda parte da colheita, principalmente as sementes. Né? Ele guarda ali as sementes que ele, todo ano, ele planta, seleciona aquelas sementes melhores, seja de milho, de feijão, de arroz, ele vai selecionando aquilo, as melhores, né? E vai guardando aquilo no paiol, ele tem lá seu conhecimento, sua sabedoria de cuidar daquela semente no paiol, para no ano seguinte ele plantar novamente aquela semente. E isso ele vem fazendo há milênios de anos. Né? Os camponeses vêm fazendo isso há milênios de anos. E é isso que, né? Se hoje nós temos sementes que estão aí, as grandes transnacionais, as Monsanto da vida, patenteando a semente, foi porque os camponeses, as camponesas, ao longo de milênios, selecionaram e guardaram essas sementes. Né? Então, ele tem esse conhecimento. Né? Fizemos estudos no Baixo Jequitinhonha, em uma pequena região ali, próxima ao Menara, identificamos mais de 20 variedades de mandioca. Então, mandioca para polvilho, mandioca para goma, mandioca para farinha, mandioca de ciclo longo, de ciclo curto. Se a seca foi, a estiagem foi maior, já tem um tipo de variedade que... Né? Se choveu demais, tem outro tipo de variedade que... Então, essa estratégia, essa lógica, né? essa estratégia, né? De reprodução e produção da agricultura familiar camponesa, ela está presente, né? E eles são os guardiões. Então, reconhecer e valorizar essa sabedoria, esse conhecimento tradicional, histórico, né? É fundamental para você que quiser querer superar essa pobreza no campo. Né? Tivemos experiência de você chegar com uma semente altamente produtiva, selecionar, híbrida, né? E com pouco tempo a produção desses agricultores foram desaparecendo por causa de problemas de praga, de doenças que não eram conhecidas, né, em determinadas regiões. E, além do mais, que elas vão precisar de uma série de insumos, né, que torna a produção insustentável. Então, isso é fundamental, reconhecer, né, e o acesso a essa semente, né, desses agricultores. Temos aqui umas galinhas aí no quintal também, elas ficam ali pastando ali, elas ficam ali ciscando, né? São criadas soltas ali. Essa é uma estratégia interessante. Esses camponeses, eles precisam de transformar, fazer a conversão em proteína animal para sua segurança alimentar. Viu, Lana? Então, ele precisa de ter o milho no paiol o ano inteiro. O ano inteiro, para tratar das galinhas. Né? Então, ele foi selecionando aquelas espigas, aqueles milhos que não carunchavam, que não estragavam. Então, ele foi selecionando aquele palha roxa de sabugo fino, né? Aquela palha forte que o caruncho não penetrava, para poder, então, né, segurar aquela semente o ano todo e poder fazer a conversão, né, em proteína animal para garantir a sua alimentação, a sua nutrição e da sua família o ano todo. Né? As sabedorias, né? Conhecimentos que foram sendo adquiridos ao longo dos séculos e repassando de geração em geração. Né? O Estado, né? a pesquisa, IPAMIG, a nossa Emater, né? Tem que partir do conhecimento, né, desses camponeses para ir desenvolver as pesquisas, fazer o seu trabalho de, né, de extensão rural, de assistência técnica. Né? Temos aqui atrás do agricultor aqui um balde, um galão. Né? Ele utiliza isso para buscar água. Às vezes vai buscar água longe, no córrego, na nascente. Geralmente as mulheres vão buscar água na cabeça. Né? Determinados períodos do ano, essas nascentes secam, né? Estiagem. Né? E o acesso à água se torna também uma condição de que, se não, né, garantir o acesso à água, não se supera a miséria no campo, não se supera a pobreza no campo. Né? Água boa, de qualidade. Né? É, os movimentos sociais organizados na região semiárida do Brasil inteiro, né, construíram aí a articulação do semiárido, né, forte articulação dos movimentos sociais populares, construíram um projeto chamado 1 milhão de cisterna, captar água de chuva, cisterna feita de placa, captar água de chuva, né, para ter água ali para o consumo, né, doméstico. Avançou construir cisternas maiores para captar água de chuva, para produção das hortas, do pomar em volta da casa, para os animais beberem. Né. E já estão avançando agora na terceira água, que é água para colocar água nas escolas, tudo captando água de chuva. Né. É, então, são as alternativas que vão sendo construídas pro, né, a partir do conhecimento, né, e a sabedoria do povo. Né. Então, os projetos de desenvolvimento, né, que o Estado deve, né, levar em consideração, né, tem que partir desse conhecimento. Caso contrário, vai ser fadado ao fracasso. Pode colocar recurso, dinheiro, né, que não vai acontecer. A moradia. Outra coisa, né? Habitação. Nós vemos no campo brasileiro ainda muita situação aí de casa, pau a pique, adobe, né? Barbeiro. Quantas lideranças aí nós conhecemos, nem Vilso? Quantas lideranças nós conhecemos aí do movimento, né? Vicente Nica faleceu com Chagas, né? Líder dos posseiros da Fazenda Mato Grande de São Miguel, lá em Turmalina. Né? Tantos outros. Né? Então, se minha casa, minha vida não chegar no campo também. Né? Então, são algumas reflexões, né, que nós estamos trazendo. Na recém-criada Subsecretaria de Segurança Alimentar, nós criamos lá, são duas superintendências, uma que vai cuidar da gestão do mercado livre do produtor, porque também tem que ter acesso garantido ao agricultor familiar, de forma que ele tenha acesso ao mercado formal, né, enfim, livre de atravessadores, que possa comercializar a produção dele e garantir o abastecimento das cidades. Né. E temos a Superintendência da Agricultura Familiar, que nós, né, criamos lá 5 coordenadorias. Uma delas, a coordenadoria de apoio ao fomento da produção dos povos e comunidades tradicionais. E estamos, nesse momento, juntamente com todas as vinculadas da Secretaria da Agricultura, a Imater, a Rural Minas, a IPAMIG, e a Rural Minas, IPAMIG, Imater e IMA, né, construindo o nosso programa estruturador, o nosso plano, né, de fortalecimento da agricultura familiar. Enfim, era isso que eu gostaria de trazer para o debate, espero que a gente possa aprofundar mais aí durante o processo. Muito obrigado.